11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Eu não gosto, e você provavelmente também não. Quando você está dirigindo, o carro de trás fica quase que colado no para-choque traseiro do seu carro, piscando o farol. Você gosta disso?
Não gosto, não. Muito ruim, muito chato, né?
Olha, eu acho que o Botafogo do Pedro Pincer está tendo uma sensação parecida com o Palmeiras. Bom dia, Pedro Pincer!
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha.
Bom dia,
esse carro verde, quando chega, tem que tomar cuidado para não atropelar realmente, né? Tem sensação de déjà vu, né? Vamos ver o que acontece, né, Adriano?
Pois é. Olha, não tá fácil não, porque agora colou no para-choque mesmo traseiro, hein, ô Pedro Pincer, o Palmeiras.
O Palmeiras, sexta vitória seguida, né? Realmente é uma campanha muito boa nesse último recorte aí do Palmeiras, e o Botafogo perdeu uma boa oportunidade de fazer 3 pontos aqui em Brasília no jogo contra o Grêmio, quer dizer, e o Palmeiras aproveitou a oportunidade. Agora tá realmente aí cabeça a cabeça, e vamos ver se o Photoshop, né, que é aquele aparelhinho que definia os vencedores das corridas de turf, vai ter que também resolver qual vai ser o campeão brasileiro de 2024.
Olha só, tem aqui o portal GE, publicou aqui uma matéria hoje sobre chances de título.
Sim.
Embora o Botafogo esteja na frente na pontuação,
exato,
aqui está dizendo nessa projeção aqui que o Globo fez, de um tal de espião estatístico, o Palmeiras tem 44%, estou arredondando, tá, gente? O Palmeiras tem 44% de chance de título, Botafogo 40%, Fortaleza 11%, e Flamengo 2. E aí, Pedro Pinça, apesar da liderança, a chance de título é maior do Verdão, é isso?
Eu não sei qual é o critério que eles estão usando, mas eu imagino que seja por conta do jogo da 36ª rodada que acontecerá entre Palmeiras e Botafogo, que vai acontecer no estádio do Palmeiras.
Eita.
Então, assim, por conta disso, talvez eles entendam que o Palmeiras tem ainda aí uma vantagem, mas realmente, como eu sou de humanas e nada entendo de matemática há 43 anos, eu não sei qual é o critério que eles usam, não, Adriano.
O Aldo também tá aqui, tá com você, viu, ô Pedro? O Aldo já tá aqui no zap, segue o líder, todo feliz, mandando bom dia pra gente, boa semana. Valeu, Aldo.
Olha aí, tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais aqui do Botafogo, do Palmeiras, projeções para a próxima rodada do Brasileirão. Porque agora nós vamos falar de outro jogo do Campeonato Brasileiro, né, Raquel? Na partida de ontem contra o Atlético Paranaense no Maracanã, o Flamengo destacou na sua camisa a campanha Antes que Aconteça.
A campanha tem o objetivo de garantir recursos no orçamento da União para projetos que visem o combate à violência de gênero.
A iniciativa foi lançada pela senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, em 2023, quando ela presidia a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional.
As camisas usadas no jogo de ontem foram leiloadas e todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado para o fortalecimento das ações do projeto.
A senadora Daniela Ribeiro falou para a Rádio Senado após o jogo Flamengo e Atlético Paranaense.
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu...
Daqui a pouquinho a gente coloca aí a sonora no publicador direto, viu, Isaura? A sonora da Daniela Ribeiro, aí foi uma falha minha, esqueci de te avisar aqui, de troca de sonora aqui no 11 Minutos. Então a gente vai agora ouvir a Daniela Ribeiro para falar sobre exatamente essa iniciativa da campanha Antes que Aconteça.
O programa foi iniciado ano passado, na minha passagem na presidência da Comissão de Orçamento, onde garantimos recursos na ordem de mais de 140 milhões para a questão da violência doméstica contra a mulher, e que é inédito porque nunca antes aconteceu de se ter dinheiro para programas de violência contra a mulher. E esses recursos, se não houver recursos, não tem programa, não tem política pública. E o futebol é um lugar extremamente importante para a gente trabalhar esse tema, principalmente por força dos dados, das estatísticas que falam sobre o aumento da violência em dias de jogo. E também porque o público-alvo, a maioria, né, a grande maioria, são homens, tanto aqui como em casa. Então, por isso, a gente ficou muito feliz de ver estampado o programa, que é nascido ideia, né, como eu disse, iniciada por uma paraibana, e a gente está aqui junto nesse momento tão especial.
Tá aí, agora deu certo. Agora, obrigado, viu, Isaura? Então, a Daniela Ribeiro falando aí para a Rádio Senado. Pedro Pince, é uma iniciativa interessante que ontem no jogo do Flamengo ficou bem evidente porque estava na camisa do Mengão.
É isso, exatamente o que eu ia dizer, né? É uma iniciativa muito bacana, como disse aí a senadora, muito importante, mais do que bacana, importante. E você botar essa marca numa camisa que é um canhão, como é a camisa do Flamengo, é fundamental, é muito importante. Então, assim, por onde você analisa, a iniciativa é digna de aplauso, na minha opinião. Que bom que o Flamengo abriu o espaço da camisa dele para isso, né, com nomes de vítimas substituindo o nome dos jogadores, quer dizer. Então, foi muito legal, realmente.
E quanto mais a gente chamar atenção para o assunto, melhor, né? E uma coisa que chama atenção realmente é a camisa de futebol, ainda mais de um time como o Flamengo, né?
Exato.
Chamando atenção aí para os programas de violência contra a mulher, muito legal realmente. É. E leiloar essas camisas, melhor ainda, né? Para pegar, juntar esse dinheiro aí para as ações do projeto. Muito interessante mesmo.
Então tá aí, a iniciativa que teve o apoio do Flamengo para a campanha Antes que Aconteça. Campanha que foi lançada no ano passado pela senadora Daniela Ribeiro, quando ela presidia a Comissão de Orçamento, exatamente para garantir que o orçamento da União tenha recursos, dinheiro, para programas que combatem, programas oficiais que combatam a violência de gênero, que infelizmente é um problema que permanece em nosso país. Agora vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui do abecedário todo aqui do Campeonato Brasileiro, começando com a Série D. Meu caro Pedro Pince,
o Retrô, campeão.
Exato, hoje tem aqui o Retrô, campeão da Série D, ganhou em casa lá na Arena Pernambuco do Anápolis por 3-1, revertendo o resultado da ida, quando o Anápolis ganhou em casa por 2-1. Retrô campeão, mas os dois times estão garantidos na Série C no ano que vem.
O Retrô é um time muito bem estruturado, né, lá em Pernambuco, é aquele clube empresa raiz mesmo, né? E ele já tinha ganho alguns títulos na base lá no estado. E agora é o primeiro campeonato que o Retrô ganha na categoria profissional, já sendo um título de âmbito nacional, né? Então, parabéns aí ao Retrô e que tenha sucesso na Série C, da mesma forma o Anápolis, né?
Então você quer dizer que o Retrô tem uma administração moderna, é isso?
Exato, perfeitamente. Ponto para você.
Não. Vamos agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. A torcida do Remo está feliz, porque o Remo, né, um dos grandes aí do Pará, eu vou falar um dos grandes porque para não dar confusão com o Paysandu. Um dos grandes do Pará ganhou em casa do São Bernardo, vitória difícil por 1-0, e o Remo garantiu matematicamente o acesso para a Série B do ano que vem, o que é sempre uma boa, porque Série B é um campeonato que fica aceso, fica ligado praticamente o ano todo, Pedro Pinça.
Não tem uma transmissão escondida, né? Como é a Série. Você, até se você for atrás, você consegue assistir os jogos da Série C, da Série D, mas a Série B está ali nas principais plataformas de TV a cabo, tudo. E da mesma forma como o Remo se classificou, o Volta Redonda também.
Sim.
Né? Você que também classificou, o futebol carioca volta a ter um representante na Série B depois de muito tempo, e o Volta Redonda volta depois de 26 anos, então muito interessante para a cidade do Aço aí, o Voltaço voltar também para a segunda divisão, para ter uma visibilidade nacional que não tinha já há bastante tempo.
É verdade. E Raquel, olha só, o Botafogo da Paraíba, que estava aí nesse grupo, né? Ou está no grupo ainda de Volta Redonda e Remo, mas tem a última rodada, mas não tem mais chance. O Botafogo da Paraíba, na primeira fase, foi o melhor time da Série C.
Olha aí.
Só que naufragou no quadrangular final da Série C. Na verdade, são dois quadrangulares, né? Dois times de cada quadrangular vão para a Série B do ano que vem. E o Botafogo da Paraíba ficou devendo na fase decisiva.
Perdeu a chance logo no finalzinho.
É isso aí. Então, Volta Redonda e Remo já estão garantidos na Série B do ano que vem. No outro grupo, está todo mundo com chance na rodada final. Está bem embolado. Atlético Clube, Londrina, Ferroviária e Ipiranga estão disputando duas vagas para a Série B no ano que vem. Então isso aí vai ficar para a quinta, para a sexta e última rodada. Agora vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a Série B. Deixa eu ver aqui. É muita série aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Bem me enrolando aqui. Agora me enrolei aqui.
Você vê que ele viu Série B e ficou até nervoso.
É, porque, exatamente.
Eu não sei o que que
tá acontecendo. Eu acho que a gente poderia pular essa pauta aqui. Mas enfim. Não, vamos lá. Vamos lá. Série B. O pessoal aqui também está meio embolado aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque teve rodada aqui no final de semana. O Sport Recife do Gesiel Carvalho segurou um empate de 0-0 com o Mirassol, jogo difícil, mas foi um ótimo resultado para o Sport.
Foi um jogo que você jogar em Mirassol hoje em dia é complicado, e o Sport conseguiu segurar um empate que pode fazer, sabe aquele pontinho que faz uma diferença no final? Pode ser esse aí, foi um bom resultado para o Sport, né? O Santos venceu a sua partida. E o Novo Horizontino também. Eu acho que dos quatro que vão subir, o Santos e o Novo Horizontino, acho que já não tem mais como deixar escapar o acesso. A briga é do Santos para baixo, na minha opinião.
É, tá aqui, ó. Sport Recife, né, Raquel? Mirassol. O Vila Nova tem chance. O Vila Nova que tropeçou, né, contra o Botafogo de São Paulo na rodada, empatou em casa.
Exato.
O Ceará também está na briga,
tá
América Mineiro.
Está todo mundo pertinho ali, né?
Está todo mundo brigando aí por quatro vagas para a Série A no ano que vem. E podemos ter aí três paulistas subindo para a Série A em 2025. Santos, Novo Horizontino e Mirassol. Mas ainda tem muita coisa aí.
O Novo Horizontino joga hoje com a Ponte Preta, né?
Pois é. E aí, todo mundo aí faltando, menos o Sport Recife e outros times aqui, mas quem está na liderança, o Sport Recife tem o trunfo de ter um jogo a menos.
Isso.
E aí vamos ver as rodadas finais, ficam faltando aí 10 rodadas, né, para o final do campeonato, então.
Exato.
Tem muito ponto em disputa ainda, meu caro Pedro Pince.
E mais uma vez a gente comentou isso no primeiro turno, né, Adriano? O jogo do Novo Horizontino contra a Ponte Preta, que é o duelo pai e filho, né? Eduardo Batista.
Exato.
E Nelsinho Batista.
Exatamente.
Eduardo pelo Novo Horizontino e Nelsinho pela Ponte Preta.
Muito bem. Agora vamos falar aqui de Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Falamos aqui Botafogo 0, Grêmio 0. O jogo foi aqui em Brasília, Pedro Pince, no sábado.
Estava lá.
Estava lá. E como é que foi a organização, o acesso? Isso é importante. Como é que foi aí a organização do jogo no sábado à noite? Sábado, 9 da noite, horário
isso.
Ingrato.
Eu tive uma dificuldade maior na saída do que na entrada.
É.
E aí eu fiquei no reservado para pessoas com deficiência. E aí o pessoal invadiu, foi um negócio meio chato que aconteceu ali. Mas no final deu certo, é um lugar muito bem localizado. Eu nunca tinha ficado ali. Quer dizer, o que aconteceu foi a decepção do resultado mesmo, né? Porque foram 30 mil pessoas, né? Pagantes. A torcida do Grêmio estava presente, obviamente, mas a grande maioria de botafoguenses que esperavam os 3 pontos. E não foi uma boa exibição do Botafogo, não. É, especialmente no primeiro tempo, muito ruim, muito fraco. Mas o Botafogo teve pouquíssimas chances agudas de gol, realmente. Não foi uma partida legal, não. E acabou deixando 2 pontos que podem fazer diferença no final.
Ô Pedro, o Daniel Lobato, nosso ouvinte lá de Belém, ele está dizendo aqui, ó, que o VAR prejudicou o Botafogo no jogo, e ele está dizendo também que o Grêmio parecia que estava jogando uma final nesse jogo contra o Botafogo.
Não, mas o Grêmio tem que jogar uma final mesmo, porque ele está brigando ainda para não cair. É, o Grêmio tem ainda o que fazer no campeonato, né? E entrou com a intenção clara, Raquel, de não perder o jogo. E foi exatamente o que conseguiu fazer. É, teve chances também em contra-ataques e tal, e acabou o jogo 0-0,
Mas para o Grêmio voltou para Porto Alegre feliz da vida.
Feliz, né?
Que conseguiu.
É.
Né? O próprio Arthur Jorge lamentou o resultado do jogo contra o Grêmio, até pela torcida que compareceu, que fez festa antes quando o time chegou, mas o rendimento realmente não foi o melhor. Ele entrou com, não vou dizer com time reserva, mas com um time misto, por conta do desgaste desgaste do jogo contra o São Paulo, e acabou não conseguindo os 3 pontos. Né? Vamos ver o que vai acontecer depois aí ao longo do campeonato. Ainda faltam 10 rodadas. Né?
É, olha, ainda com os nossos ouvintes aqui, o Cristóvão de Maceió está falando mal daquelas estatísticas lá, Adriano, dos 40%,
ah,
de
é?
Que o Palmeiras tem mais chance. Ele diz aqui, olha, eu não confio mais nesses números, não. Essas probabilidades eu não entendo. Cristóvão está dizendo aqui, está criticando
olha
as
aí.
Probabilidades. E o Aldo está dizendo aqui, está defendendo o Botafogo, está dizendo que, olha, só para lembrar, nós já ganhamos do Palmeiras esse
Sim.
ano 2 vezes.
Olha aí.
Sem dúvida, eu sei disso, mas... Né, como vocês vão jogar com o Palmeiras na rodada 36,
uhum.
É complicado, né? Então vamos ver o que que acontece. Tomara que dessa vez a gente consiga passar por todos os obstáculos aí, vamos ver.
Bom, tivemos no domingo ontem outro jogo no Mané Garrincha, São Paulo 3, Isso. Corinthians 1, Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, por 1-0, ou seja, Isso. Corinthians e Fluminense imóveis. Na Eita. Zona de rebaixamento, meu caro Pedro Pinto.
Corinthians com 2 expulsos, né?
Sim.
O Fagner, para variar, cometeu um deslize, né? E acabou sendo mais uma vez expulso. E depois o André Ramalho, né? O que facilitou o trabalho do São Paulo. Dessa vez, Lucas Moura teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti e converteu. Ainda bem que ele converteu no jogo certo, foi o jogo contra o Corinthians.
Não contra o Botafogo.
Não. E jogo com torcida única, tá? Só para informação, o jogo foi aqui em Brasília, mas só com torcida do São Paulo. E o São Paulo acabou... Não foi um grande jogo, não. Mas por conta dessa situação aí do Corinthians ficar com 2 a menos, facilitou a vitória do São Paulo. O Fluminense fez um jogo em que... jogou pedrinha, o Fluminense jogou nada. E acabou tomando um gol, no mínimo, polêmico, né, Adriano? Você deve ter assistido o jogo. Aquele lance no final ali, a bola saiu, não saiu. É, um ângulo mostra que sim, o outro mostra que não. Se você me perguntar, Pedro, a bola saiu? Pelo que eu vi, saiu. Mas o VAR disse lá que não e acabou... Eram 3 pontos que eu acho que o Fluminense contava em Goiânia e acabou perdendo aí e complicando ainda mais a sua situação na tabela.
É verdade. E o Vasco aqui, né, o Raquel, uhum. empatou com o Cruzeiro, mesmo jogando com 1 a menos, segurou o resultado, grande resultado do Vascão, que sobe uma posição no Campeonato Brasileiro, Raquel.
É, foi um empate bem bom pro Vasco mesmo, a gente se segurando aí, né, estamos agora em 9º, legal, estamos conseguindo ficar numa posição boa aí, finalmente, né, o Vasco deu uma engrenada agora, tá se segurando bem.
Muito. E tem a semifinal da Copa do Brasil aí.
É, ainda tem a semifinal aí.
Pois é, o ano tá bom pro Vascão.
Tá bom
pro Vascão. Tá tranquilo, não tem a pressão do rebaixamento, como acontece quase todos os anos. E ainda tem o plus da Copa do Brasil.
Olha quem fala de rebaixamento, logo quem. Ah.
PhD.
Jogando pedrinha, como disse o Pedro Pinça.
PhD em rebaixamento.
Bom, agora vamos aqui mudar... de esporte, mas ainda no futebol, só que no futsal. O Brasil, né?
Você não vai falar da demissão do Tite?
Ah, sim, é verdade.
Ah, esquecemos.
É verdade, já estava passando aqui batido. Notícia aqui fresquinha agora da manhã, o Flamengo demitiu o Tite, apesar da vitória de ontem contra o Atlético Paranaense, Pedro Pince. Tite não é mais técnico do Mengão, agora é Felipe Luiz, interinamente.
Exatamente, eu tenho 2 coisas para dizer, assim. Primeiro que o jogo contra o Atlético Paranaense teve contornos muito parecidos com o jogo do Peñarol. O Flamengo quase nada fez durante a partida, só com a diferença de que no final o Gerson acertou uma cabeçada e o Flamengo conseguiu vencer. E foi alvo de protestos mesmo com os 3 pontos garantidos. Segundo que não é nem a primeira nem a segunda vez que o Flamengo, no momento de desespero, coloca um ex-jogador que já está ali na comissão técnica para ser treinador efetivo. E na maioria das vezes isso dá certo. Eu consigo pensar aqui no Carlinhos, que foi campeão brasileiro 2 vezes pelo Flamengo, no Jaime de Almeida, que foi campeão de Copa do Brasil, e no tem um terceiro, Andrade,
Sim.
em 2009, que foi campeão brasileiro. Quer dizer, então entra o Felipe Luiz aí numa semifinal de Copa do Brasil também, pode levar esse título, porque o brasileiro acha difícil, mas historicamente isso funciona no Flamengo, né? E terceira coisa é que eles entraram com a campanha aí que a gente falou do antes que aconteça, só que demitiram o Tite depois de que aconteceu todas as
ligações. Ah, não é possível.
Que gracinha.
Muito bem. Olha, gente, bem rapidinho aqui, dois destaques. Então, Mundial de Futsal. Sim. Então, o Brasil está na semifinal, ganhou o jogo, foi complicado. Finalmente, um jogo complicado para o Brasil. Complicado assim, o placar foi 3-1 contra o Marrocos, mas não foi aquela baba como foram os outros jogos.
Não
então,
foi, Brasil... uma pressão forte no final.
Finalmente.
Um goleiro linha, mas o Brasil conseguiu se manter aí, vai a semifinal.
Vai jogar contra a Ucrânia aí durante a semana para ir na final. E os outros semifinalistas vão ser definidos hoje. A Argentina está na pista e pode ser o adversário do Brasil na final.
É quarta-feira, a semifinal.
Exatamente. E o outro destaque, né, Raquel? É brasileira aí, campeã mundial. Conta aí pra
nós. Exatamente. Eu tava vendo aqui na semana passada aquela modalidade de ciclismo paralímpico que você vê que chama handbike, que você vê a bicicleta deitada, né? Que na verdade se pedala com as mãos. A gente ganhou duas medalhas. A primeira medalha masculina, inclusive, pelo Brasil, né? Num mundial de ciclismo que aconteceu na semana passada, lá em Zurique, na Suíça. Foram duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, para a nossa seleção brasileira de ciclismo paralímpico. Super legal, queria trazer esse destaque aí das handbikes, que às vezes a gente está andando de carro, né, e olha para o lado e vê só a bandeirinha. Já viu isso acontecer com você?
Sim.
Você vê a bandeirinha assim, você fala, ai gente, que é isso? Aí você vê no retrovisor essa handbike, super legal, e a gente está mandando bem aí no ciclismo paralímpico.
Muito legal a informação, bacana, parabéns.
Pedro Pincer, muito obrigado aí pela participação, um abraço para você, até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez o espaço, a oportunidade de estar aqui. Um abraço a você, um abraço a Raquel e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha.